sejam todos bem-vindos a mais um Trigotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. E mais uma vez aqui comigo, minha companheira de sempre, parceira de batalhas e agulhas, Jojo Lockdown. Até quando? Será?
Será que...
Quando vai viver esse apelido? Até quando?
Cara, olha só. Lockdown. Bom, primeiramente, boa noite, Rafa. Boa noite, a minha internet. Esse apelido tá durando. Eu acho que eu sou a única pessoa que ainda está em isolamento nesse Brasil de meu Deus. Se você ainda está em isolamento, conta aí pra gente, por favor. Não me deixa sozinho.
Deixa a Juju saber.
Porque parece que a pandemia acabou, só que não. É isso, né, gente? A vida que segue. E conosco aqui também... Não? Produção?
Não, mas
poxa.
Ninguém... Inclusive, você falou, né? Boa noite, produção.
Produção sempre presente.
Está sempre aqui. É. Sempre presente, monitorando, né? Vigiando os trabalhos, mas hoje é a duplinha dinâmica aqui.
A gente pode chamar de picotando, Rafael?
Pronto. Então, aí você tem que ver com a produção, já. Eu, assim, não acho legal isso. Mas...
Aí, a invisibilidade.
Você quer tentar defender, fazer o seu pitching aí do...
Ah.
Do branding, o pitching do branding.
É porque estamos apenas em dois e não em três, então não é tricotando, é picotando.
Ok. Fica aí essa possibilidade, né? Aquele clássico da mãe, né? Anota aí depois.
É, na volta a gente compra.
Ai, mas é isso. Estamos aqui reunidos apenas em dupla, mas tricotando segue, porque temos um compromisso com a produção, primeiramente, né? Com todo mundo que escuta o Tricotando aí em algum lugar da internet. Hoje o nosso melhor professor de história preferido não pôde participar, mas está aqui em espírito, né? E aí a gente manda aquela saudação para ele e aproveita também para falar coisas dele sem ele estar aqui. Que um dos motivadores da humanidade é falar dos outros sem a pessoa estar presente.
É claro, né? Se você não está presente no lugar, obviamente você vai virar assunto.
É óbvio, é inevitável. Mas antes de qualquer coisa, eu vou confessar aqui para a amiga internet e para a Jo. Acho que a Jo meio que sabia, mas eu sou um desses soldados caídos, Jo. Infelizmente, não te acompanho mais no lockdown. Fui pego Fui puxado, na verdade, pela mão invisível, né? Do capitalismo. Então, não consegui manter. Desculpe. Né? Continue a nossa luta, guerreira.
Estarei aqui. Até quando? Não sei.
Mas conta aí, nos deixe saber se você também está em lockdown, né? A gente depois, quem sabe, faz um programa aí pra tentar atualizar isso. Saber quantos brasileirinhos estão mantendo alguma das medidas de segurança, os famosos protocolos, né? Recomendados pelas secretarias de saúde em todo o Brasil. Mas o assunto não é esse. Na verdade, o assunto aqui hoje é um assunto meio... É freestyle.
Eu acho que o assunto hoje é não ter assunto.
É. Isso é um dos perigosos tricotantes que podem ir para qualquer lugar, porque com a falta de Júnior, a gente tem um desbalanceamento aqui na organização, então tudo pode acontecer. Pode acontecer coisa muito boa, né? Porque a Jo é capaz de salvar qualquer coisa. Mas pode acontecer coisa muito ruim, que é quando eu puxo, né? A aura de azar que me assola todos os dias. mas antes de qualquer coisa, temos que mandar um abraço especial para os nossos amigos da Girimbeteria Gourmet, que é o nosso grupo de apoiadores, que dão uma força aí para o Tricotando continuar costurando ideias, né? Debatendo papos, contando histórias aí.
Sempre muito queridos.
Muito queridos. O pessoal lá é muito paciente. Nossa, o pessoal é muito... Realmente, né? Fico muito feliz. Porque além de darem um famoso... centavinho, né? Alguns centavos de dólar, que é o real. Eles ainda, né, são pacientes, são gente boa. Abraço especial para todo mundo que tá lá, porque nos deixa aqui motivados para seguir em frente. E se você quer estar lá, né? Se você achar bacana essa coisa de incentivar aí a pessoa da internet que você gosta a produzir o conteúdo que ela faz relativamente bem, você pode conhecer nossas formas de apoio com agulhas, né? A gente tem pouco não fala, mas você pode empunhar essas agulhas dos apoiadores, que são de bronze, prata e ouro, para poder ter recompensas, né? Você pode sugerir músicas nas nossas lives de domingo, sugerir assuntos para os próximos episódios do Tricotando, quem sabe. Tem os e-mails lidos aqui com certeza, né? Não tem essa. Além de definir os rumos do próprio grupo lá, porque o grupo só se chama Girimbeteria Gourmet, porque teve uma votação democrática lá dentro, e o pessoal decidiu isso. E aí a gente tem que ficar calado e aceitar, né, Ju?
Assim funciona uma democracia. Na verdade, calado não precisa ficar, você pode protestar, porque estando numa democracia você tem direito a isso. Inclusive dentro do grupo do Tricotando, a Girimbeteria Gourmet.
É verdade. Então, no PicPay, você coloca Tricotando Podcast, ou no Apoia-se, ou no próprio site do tricotandopodcast.com.br. Você já encontra essa página lá a partir de R$1,99, que é esse famoso centavo de dólar. Porque o dólar é o... Os Estados Unidos é o país que todo mundo quer estar, né? Como diria Renan. Mas o pessoal que não tem esse R$1,99 por agora, porque tá complicado, pode ajudar de outras formas, né?
Sem dúvida.
Que são tão valorizadas quanto.
Com certeza. Você pode espalhar a palavra do Tricotando. Manda pra todo mundo que não conhece a gente ainda.
Ataca aí de pastor, de, né? Espalha a palavra.
E você pode também seguir a gente nas redes sociais, interagir com a gente por lá. @ TricotandoCast no Instagram e no Facebook, que agora faz parte do metaverso. E @ Tricotando_cast no Twitter. Também estamos no YouTube. Pouca gente vê lá, mas estamos lá e a gente recebe comentários por lá também.
É
no SoundCloud. Lá no SoundCloud, inclusive, é legal porque você pode comentar no exato instante que você quer inserir seu comentário ali. E a gente sabe onde você quis pontuar exatamente. E sempre o clássico e-mail, tricotandocast@gmail.com. A gente simplesmente ama receber seus comentários para depois fazer um belo dos tricomentários comentando o comentário.
Redundante? Sim, mas é
É isso, é isso. E a gente realmente gosta muito de interagir com vocês e de tricotar com vocês. Então, por favor, escrevam para nós. Somos carentes, sim.
Exatamente. Isso que eu ia comentar, né? A pessoa que divulga o e-mail, ela quer receber. Que divulga as coisas, ela quer receber coisa, né? Então, manda aí. E tá chegando o próximo Tricomentários em breve. Então, aproveita aí, escuta os últimos episódios, ou então vai lá naquele que você escutou e não deu tempo de comentar na hora, no dia, pode comentar, não tem problema. Pode comentar do primeiro episódio, se você tiver com tempo, eu duvido. Vai lá no episódio, sei lá, vou chutar um número aqui, 22, deve que era horrível. Mas vai lá, escuta e fala, nossa, vim aqui escutar o episódio 22 e realmente o Rafael estava certo, viu? Tricotando, ele deu uma melhorada.
O que é ótimo, né? Estamos aí, né? Continuamente tentando melhorar.
Enfim, qualquer coisa que a gente receber aqui, como a Ju salientou, vamos ficar bastante felizes. Muito bem, a gente tem uma tentativa de pauta aqui, mas hoje a gente está livre das amarras de um roteiro clássico e também livre dos olhares do Júnior. O que que o professor não vem, os alunos fazem o quê, Ju? Vamos aproveitar.
Bagunça, né?
Pois é, então não vou dar nem spoiler, né? Produção, pode chamar a vinheta aí que depois a gente descobre o que a gente vai fazer. Professor não tá presente, então a gente vai aproveitar aqui e falar de coisas que o Júnior não deixaria a gente falar. Não deixaria, não, mas é porque o Júnior, as coisas às vezes a gente não consegue falar porque ele não entende, porque ele já é um pouco mais idoso. Olha que sacanagem, tadinho. Tá vendo? Nossa, pra que isso? É, achei desnecessário, mas... Abraço, Júnior. Mas enfim, a gente tem aqui umas perguntinhas, né, de parceria com o nosso site adorado, aquela instituição que funciona, apesar de tudo, nesse Brasil, que é o BuzzFeed. Que tem umas sugestões aqui de gatilhos para assunto, né? Isso me lembrou, Jô, aquele episódio que a gente gravou com... como era o nome do rapaz do Confábulas? Eita, é o Berg,
o
né?
Bags. Isso,
é o Bags. Uhum. Exato. Desculpa, gente, minha memória... Enfim, vocês já sabem. Mas que era meio isso, né? Era, acho que era conversa sobre conversa, saiu o nome do episódio. Sim. Que é... É isso, né? Quando você tá ali com alguém ou com qualquer pessoa e você não sabe muito bem... Ou quer passar um tempo, não sabe o que falar... Tem algumas... Tem alguns caminhos já fáceis, clássicos, clichês. Mas a gente tem aqui algumas sugestões que podem ser não tão clichês assim.
Inclusive, nos longínquos tempos pré-pandemia, que eu circulava nas livrarias de São Paulo, eu lembro que uma época virou moda vender tipo uns packzinhos de cards com perguntas aleatórias, justamente pra começar uma conversação. Eu achei isso bem peculiar.
Depende, né? Na livraria faz sentido, né? As pessoas na livraria geralmente estão tentando mostrar que são inteligentes. No mínimo.
Nossa, gente. Me senti um pouco atacada agora.
Não, desculpa, gente. Não tô. Não, calma. Não é isso que eu quis dizer, mas já dizendo. Mas enfim, funciona, né? Porque tem o clichê, ele não é tão bom assim mais, né? Essa coisa de perguntar do tempo, né?
Será que vai chover?
Ah, não. A gente já...
Aí já vira gatilho pra uma conversa sobre o aquecimento global, já aprofunda direto. No... às vezes você quer deixar a conversa um pouco mais leve, né? Um pouco mais etérea, sei lá, um pouco mais absurda e não tão profunda.
Não, mas interessante, né? Porque nesse caso aí que você citou, até acho que você foi otimista. Que a conversa vai parar no aquecimento global. Geralmente morre aí. Vai chover hoje? Ah, acho que não. Ah, esqueci minha sombrinha. Ah, esqueci minha blusa. Ah, tudo bem. E acaba assim. Ninguém vai falar nada. Ninguém fala de aquecimento global.
Será que vai chover hoje? Não sei. Não dá pra saber.
E quando a pessoa tá, né, mal-humorada. E isso é uma boa, Jô. Vamos pensando aqui, porque as pessoas hoje não têm essa, né, de puxar assunto em locais... Quer dizer, como você apontou bem, né? Tá acabando, né, o lockdown. Mas a gente pode aproveitar isso daqui e criar novos gatilhos, né? Porque esses realmente já estão batidos. Você tá no ponto do ônibus e soltar o clássico. Tem muito tempo que você tá aqui? Ah, não, cara. Ninguém quer falar disso. É óbvio que tem muito tempo pra fazer.
Não, às vezes, ó, nesse caso, às vezes eu pergunto. Qual é a época que eu andava de ônibus? Há uns 50 anos? Né, pré-pandemia. eu perguntava pra saber, ter uma noção de quando ia passar o próximo ônibus.
Não, mas agora tá moderno. Você vê o ônibus no seu celular que vai faltar dois ônibus.
Sim, isso sim, isso é verdade.
Então, as pessoas perguntam só pra ter o que reclamar, entendeu? Pelo menos aqui é assim. Aí reclama. Tem muito tempo que você tá aí, o cara tem, putz, é uma merda, né? É uma merda. Aí reclama e não vai pro lugar nenhum.
Não, eu ia só comentar que reclamar une as pessoas, né?
Une, isso é uma verdade, isso não pode ser desconsiderado. Mas eu acho que a gente pode aproveitar isso daqui e tentar propor essas novas formas aí de iniciar conversas em locais públicos que a gente vai começar a frequentar novamente, né? Dependendo aí. Mas o que a gente vai fazer aqui, né? Vou pegar os novos gatilhos de conversa, era isso. Contar o terror da pandemia provavelmente vai ser um também, né? É isso, mas a gente tem aqui da lista algumas perguntinhas, a gente vai separar algumas porque tem muitas, tem várias. Vamos separar algumas aqui pra gente testar se dá certo, porque depois pode surgir novas séries de podcasts, né? A produção tá sempre pensando nisso. Mas tinha separado uma aí, né, Ju? Pra gente começar aqui.
Vai começar com essa logo de cara, sim?
Vamos. Porque a gente tá fazendo um ambiente aqui de testes AB, como se diz na linguagem do marketing, né, do pessoal.
Tá certo. Então vamos chegar já com o pé na porta e pegar uma pergunta aqui, assim, que é totalmente abstrata. E eu acho o máximo esse tipo de pergunta, embora eu seja péssimo com as respostas. Mas vou perguntar aqui, então. Que cor você acha menos confiável?
Eu acho que isso é um prato cheio para os... É, poderíamos até ter perguntado nossas amigas Amanda, Dani e Almeida.
Sim.
Se isso tem, né? Isso deve ser um prato cheio para as pessoas começar a fazer análise da pessoa, né? que cor você acha... Qual é que cor você desconfia?
Que cor, né, você acha menos confiável?
Pois é, é muita coisa de uma... Ó, mas eu acho bom, porque realmente é uma pergunta, assim, que não vai ter resposta certa e vai tornar qualquer assunto interessante. Porque automaticamente você falando da cor, a pessoa vai perguntar por quê. E aí você vai ter que se virar nas respostas.
Sim.
Com algum motivo que você ache confiável.
Você tem que vender a sua ideia, né?
Cor? Ah, eu tô pensando aqui que cor que... É difícil, né? Desconfie.
É difícil. Assim. Ainda mais assim, tem algumas pessoas, e eu me enquadro também nisso, que são sinestésicas. Então, é aquele pessoal que mistura um som tem uma cor, um número tem uma cor, sei lá, um som tem um cheiro, sabe? Mistura as entradas sinestésicas. E assim, pra mim faz muito sentido falar que uma cor é confiável ou não. Por causa dessa mistura toda. E eu acho que amarelo, eu não confio muito, não.
Amarelo.
Até passa uma coisa meio... Uma, como eu diria o jovem, uma vibe meio estranha.
Mas então, essa coisa da sinestesia, eu acho que vai automaticamente vai ser pra todo mundo. Porque eu vou chutar aqui que eu não decidi ainda qual que é a cor que eu menos confio. Então vou chutar aqui pra um exemplo hipotético. Se é o cara falar azul. Ele, sem ele saber, talvez, ele tá lembrando de um dia que... Sei lá, ele pisou num piso azul e o piso quebrou embaixo dele, uma pessoa
vestida de
azul que passou a perna nele, né? É, porque não faz sentido o cara desconfiar da cor puramente, né? Por ser uma cor, ele vai ter que associar alguma coisa.
É, por associação sim, mas é que a questão da sinestesia, ela tem esse... É muito esquisito explicar, gente, eu não consigo explicar.
Pode ser uma música que você escutou que te deu essa vibe de amarelo aí,
sim.
Só que a música falava de coisa ruim. E aí? Mas eu acho que eu sei, eu já sei o que é, Jô, que você não gosta de amarelo. É o... Ai, agora eu tô em dúvida na fruta que você falou. É o maracujá.
Eu não gosto de maracujá.
Pois é isso.
Será? Pode ser. De repente eu não acho confiável.
É gratuito, né? Já não gosta do maracujá que nunca fez nada. Só existiu.
Cara, ele existe, mas ele é ruim na sua existência, né?
Não, que isso. Já acalma as pessoas.
Não a mim.
De quebra pegou um amarelo. Que é. Ai, mas olha, aí a gente começa a pegar os significados. O pessoal que veste blusa amarela hoje em dia também dá um. Aí, ó. Olha como é que vai. Ô, cadê?
Olha
gente,
como vem.
Posso pegar a analista?
Faz sentido, pô, se parar pra analisar realmente.
Essa galera aí, né? É, mas... É, bom. Deve ter alguma coisa amarela aí que você gosta, não é possível. Pra poder balancear isso daí. Eu acho que não tem nenhuma... Talvez... Eu vou chutar que seja branco.
Branco.
Que...
Você acha menos confiável.
É, menos confiável. Porque... é muito neutro, né? E assim, não passa nada, né? Passa isso aí, tipo...
Mas, cara, branco não é neutro. Branco é a junção de todas as cores. Neutro, amarelo é neutro.
Mas não é,
roxo é neutro.
Não é física. Não é física. não, sim, isso é verdade. Mas eu tô falando nos significados, né? Você vê alguma coisa branca, é tipo... O padrão ali, não tá passando nada.
Sou da paz.
além de ser... Poder ser cooptado pela vibe tilelê, né?
Total, branco, cara.
Branco tá nesse espectro aí.
aí você já desconfia.
Se veste de branco. Também hospital, também é tudo branco. Então já é uma coisa ruim. Né? Ninguém quer estar no hospital. Tá vendo? Começa a associar as coisas gratuitamente. Né? Então, eu acho que branco não é... Eu tô pensando aqui, eu tenho poucas roupas brancas, assim. É porque o branco não passa nada. Eu sou da publicidade, e na publicidade você tem lá as coisas. Amarelo é cor quente, amarelo é cor de comida, vermelho, né? Tem todas essas coisas. O branco, ele não passa nada, só isso. Paz, vazio, né? Coisas desempolgantes. Então, não confio no branco.
É justo. É como a gente falou, não tem uma resposta certa. Essa é uma questão bastante pessoal.
É verdade. É, não tem nenhuma cor que eu vou defender aqui a ponto de brigar com as outras pessoas, eu acho.
Que, vamos apostar aqui, que cor que o Júnior acha menos confiável, será?
Poderia ser o amarelo também, o Júnior, essas coisas calminhas aí não deve irritar, né? Ele mais, né? Essas cores mais...
É menos. E tem aí poderia a gente... poderia levar pro outro extremo, né? Que qual cor que acha mais confiável?
Ah, então é aí que vai dar o problema.
Por quê?
Porque a pessoa vai defender. Por exemplo, se a cor que eu falei que o branco é o que eu acho menos confiável.
Uhum.
Se for o que a pessoa acha mais confiável, deu briga, entendeu?
Ah, entendi.
Por exemplo, mais confiável? Muito difícil, hein?
É que aí a gente vai pra... Acho que...
Aí tem que ser o oposto, né? Tipo, as coisas que você gosta, né? Que você acha que é certo.
É, então, é isso que eu ia falar. Acho que aí a gente confundiria muito com qual a cor que você mais gosta. E não é a mesma resposta, na minha opinião.
É verdade. Não, mas talvez é. Porque, vamos supor aqui, sei lá, vamos pegar um metaleiro aí. Metaleiro, eu gosto de preto, é fácil. ele se sente bem vestindo preto, né? Acha que tá foda, é estilo, é não sei o quê. Obviamente, ou pelo menos é assim que eu imagino, ele vai confiar que o preto é a cor que vai dar o que ele precisa pra viver.
Mas, por exemplo, eu gosto muito de azul e roxo. São minhas cores favoritas. Mas eu não acho elas tão confiáveis assim, não. Eu acho um vermelho mais confiável do que um azul, por exemplo.
Uai!
Por quê? Não sei, coisas de cabeça de Joe.
Por quê? Mas você nunca pintou seu cabelo de vermelho. Ou pintou?
Não, eu pintei de roxo.
Então, olha.
Então, mas é a cor que eu gosto. Não é a cor que eu... Não é porque eu confio nela. É porque eu gosto da cor.
Você vai confiar o seu cabelo em cores desconfiáveis.
Gente, a gente não bebeu, tá?
Pois é. O problema dessas conversas é que em algum momento pode parecer conversa de maluco, né? Ou conversa sem sentido, ou conversa de gente tonta, bêbada, como diria o Júnior, né?
Dorgas! Mas não.
Mas eu acho muito mais interessante do que perguntar como é que tá o tempo lá fora.
Ah, sim.
Uma tentativa é válida. Então tá, eu acho que temos... Ah, não, eu não falei.
É, sua cor mais confiável.
Caraca, eu não sei. Vou chutar um cinza, hein? Cinza é confiável. Cinza passa o que tem que
passar.
Olha,
cinza não é tão longe de branco, viu?
É, assim, não. Totalmente diferente de branco. Passa tudo. Cinza não tem.
Olha... É aquele cinza sóbrio, né? O cinza sério, é confiável.
Aí, tá vendo? Olha aí, ele já passou isso pra você só de imaginar. Ele não tem meio termo. É um cinza.
Mas assim, qual dos 50 tons de cinza que é esse?
não li. Nossa, então... Ah, bom, o amigo internet está convocado, né? E aí, qual é a cor que você mais confia e desconfia? A gente saber aqui. Isso tem que começar... Isso, anota aí, Jô, porque isso pode ser o nosso trabalho de mestrado acadêmico.
Ah, tá. Tô anotando sim, viu?
Rolezinho aí depois da pandemia. Chegar pra galera, assim, né? Parar todo mundo. E aí, gente, qual é a cor que você mais confia? E aí todo mundo vai te olhar com uma cara super esquisita.
Ou vai começar a falar assim, me dá um pouco disso aí que você tá tomando.
Não, mas melhor perguntar isso do que perguntar o que você fez nos últimos meses.
Não, isso não. É verdade, porque ninguém fez nada nos últimos meses, né? A gente só ficou em casa no pânico, mas é...
Exatamente. Ó, vamos pegar uma próxima aqui pra possível gatilho, né? Pra iniciar assuntos aí interessantes. Qual é a melhor consoante do alfabeto? Acho essa uma boa, Ju, porque isso aqui, ela tem duas camadas. A primeira camada é que a pessoa, obviamente, vai falar que é a consoante que inicia o nome dela. No caso de pessoas que não se chamam Ana ou qualquer nome que começa com a vogal, né? Mas depois, aí a pessoa vai falar, porque além de ser do seu nome. Aí você tem que encontrar... Igual a gente tá fazendo aqui, né? Motivos que podem servir de base para análise psicológica. No seu caso, você já negou aí, então não é o Jota.
Não acho o Jota uma boa consoante. Não acho, cara. Ele é meio... Ele é difícil de escrever, porque tem que fazer aquela curvinha e a galera se confunde para fazer. Eu já vi Jotas desastrosos. E ele não é tão sonoro pra falar. Ele é um J, não é que nem, sei lá, C, D, sabe? G,
P, T. Entendi, essa sonoridade.
Exato.
Ah, mas ele é... Por isso ele é diferentão.
Ele é distinto, né? Distinto.
C, B, D, é tudo o mesmo sem graça.
Mas não, eu não vou defender o J aqui, não. Eu acho P uma ótima letra. P.
P? Ah, P.
Então me diga, você, qual é a melhor consoante do alfabeto?
Não tem graça, porque o P é uma tentativa de R, né? Que é quase a mesma letra, só que com uma perninha, o R fica muito melhor. Muito mais, com um design mais arrojado.
Ah, mas aí você tá falando da sua letra, né? Você tá defendendo a sua letra.
Estou
e eu defendo o P aqui, sim, dizendo que ele se sustenta com uma perninha só. Ele não precisa dessa muleta. Entendeu?
Não, não. Que muleta? Que isso?
Ninguém essa muletinha muleta dele. Não. Só né, tá ali, muleta, de pezinho, não. Uma perninha só. Simples,
é
elegante, uma bela sonoridade. P.
O P é ruim. O é P nada. Não tem, ele não é versátil. O R é versátil. Ele pode iniciar as palavras. Ele pode estar no meio, né? Como charrete.
Ah, o P não, né?
Mas não tem esse efeito...
Tá, o que você quis dizer é que o R tem várias sonoridades diferentes, é isso. Ele é versátil
isso,
nesse sentido,
obrigado.
Entendi.
Você é mais inteligente que eu, exatamente. Exatamente.
Mas sabe quem é assim também? O S. E ele é mais elegante ainda que o R, eu acho. Porque ele é todo curvilíneo, sabe? É todo belo.
Não, mas não gosto dessas coisas meio escamosas. Isso aí é coisa de gente ruim. É coisa de gente ruim, coisa de cobra. Isso aí. Olha lá, o sentido nada a ver, né? Começa a viajar. Já. Isso é coisa de gente ruim. Fica, né, se esgueirando. É, tá vendo aí, ó? Já tá tudo interligado. Tudo aí. O S é uma boa letra pra você ter desconfiança.
Uhum.
Né? Você
olha assim e fala, tem alguma coisa aí.
Calma lá. O S também tem um problema com que ele confunde... Mentira. Eu ia falar uma coisa, mas não é culpa do S. É culpa da educação precária, né? Que ele sofre muito, né, com seu parceiro C... Algumas pessoas têm muita dificuldade.
Então, ele tem essa ambiguidade, né? Aliás, ele tem uma triguidade, não sei como é que funcionaria isso, porque ele tem o som de S, o som de C, o som de Z.
Som de Z,
né? Em vários momentos. Ele é mais versátil ainda do que o R, né? Eu diria. Mas sabe quem passa uma solidez pra mim? Um negócio assim. Ele se impõe. É o T. O T eu acho fantástico. Dá aquele.
É, solidez é um bom adjetivo pro T mesmo, né? Que você fala, é forte, né? T. Não tem muito pra onde correr, ele também tem em formato distinto.
Sim.
Né? É, o T até é fácil, o T até é legal.
T é bacana.
Boa, não tem nada contra o T.
É, melhor? Não sei, mas o T é da hora. E como assim, nós chegamos a um consenso que o T é uma boa consoante, eu acho que tem o potencial de ser a melhor consoante.
Tem potencial, verdade. Como a gente votou em conjunto aqui, mas o R fica aí em destaque também, na minha opinião.
É que o P, ele tem... ele talvez não seja melhor, mas ele é uma consoante que traz muitas coisas engraçadas pra mim. Por isso...
Mas o P é ruim? O P é ruim que ele é da turma do C, D, B... Assim, não tem graça. Eles não têm muita aerodinâmica, sei lá. Eu acho sem graça o P.
Mas aí o T também.
Não, o T ele é mais sólido.
Ele é mais sólido, realmente, mas né, a questão da... É.
Porque você não fala... Você vai A... não, P. P, B, C, D, P, T. É. Poderia ser, mas o T, ele... Esse movimento que a gente faz com a boca é fazer ele ficar mais potente.
É, isso é verdade. É que o P também, assim, ele se completa muito sozinho. Se você põe ele com qualquer vogal, ou quase qualquer vogal, ele já forma uma palavra inteira. Pá. Pé.
Não.
Pó.
É, pé é uma palavra. Pó é verdade.
Ele é muito versátil.
É verdade, ele tem essa vantagem aí. Mas aí, acho que todos.
Não.
Né? Não, calma.
Eles formam sílabas, isso dá, sim. Né? Isso é inquestionável. Agora, uma palavra por si só...
É, o R dá, o ra, K, que é o grande bordão do Sérgio Malandro.
Nossa, eu achei que você ia salvar isso dizendo que era uma divindade egípcia, mas não.
Também.
Me manda o bordão do Sérgio Malandro.
Mas é, também, pra você ver...
Que não é uma palavra.
Volátil.
Só um som qualquer.
Não sei, pergunta o Sérgio Malandro, deve ter algum significado. Isso tem 50 anos. Não é possível. Ah, pode ser também o deus egípcio, é. Né? Pode ser o ré.
É uma palavra. São duas, na verdade.
E é outra palavra. É uma nota musical ou... É, tá pra trás, né? Ri, né? Que é bom. Ah, tá vendo? O R é muito bom. O R tá potente. Mas temos aqui alguns dos destaques. Temos que falar, como a gente fez na outra, quais seriam os piores, as piores consoantes do alfabeto? Pior? Pior pode ser essas consoantes que não são... O alfabeto, eu vou jogar aqui uma polêmica. Não sei se nem se tem polêmica, né? Mas temos um problema com as letras... Uhum. É K e W, né?
Que
eu acho... Porque quando eu lembro muito claro, assim, teve uma vez que eu fiquei muito em dúvida se eu tinha aprendido certo, porque eu, no prezinho eu não aprendi essa... Eu aprendi isso quando você aprende o alfabeto mesmo, sabe? Não tinha K e W, eu lembro claramente. E depois, eu acho que na primeira
Y tinha
série,
também?
Né? Que... Ah, é, o Y, é outro também que é em tudo, digamos assim. Mas sabe, eu tenho essa lembrança assim de algum momento, depois que eu já estava no ensino fundamental, que eu tive dificuldade de sei lá, escrever Wellington ou...
É, porque quando a gente começa a ter contato, né, com as aulinhas de inglês e tal, você fala, quê? Que são essas coisas
como
aqui?
Assim? Exato, né? Eu lembro de ter dificuldade. E até hoje, pra mim, são meio intrusas, assim, né, porque... As palavras que elas estão no português não são muito bem palavras em português, né? Então
é, verdade.
Complicado essas daí. Mas não vamos julgar elas só porque são diferentes, né? Não, não...
Eu não acho que isso as torna a pior consoante do alfabeto.
É a pior, cara. A pior tem que ser uma que ofende, né? Eu acho que nenhuma ofende, na verdade. Deixa eu ver. Temos C, F...
Eu acho...
O G tem um problema com o J, hein? Agora que eu passei na minha cabeça, ele tem esse mesmo problema aí do... Né, de confusão.
É, de algumas... Palavras, sim, né? Com o GG, né? Mas eu acho que... Assim, uma que não me passa muitas coisas é o H.
Ah, coitado do H.
Então, eu não... Aí tá, eu não acho que ele seja a pior consoante. Eu só acho ele meio tadinho, sabe? Meio...
Ele sofre bastante, é verdade. Todo mundo esquece dele, todo mundo ignora o H. E ele é legal, ele tem um formato legal, né? O design dele...
O design é tanto maiúsculo quanto minúsculo, eu acho bacana.
Exato, mas ele tem esse problema que ele é sempre esquecido. É o esquecido do
poder. Se for na cursiva, então, filho, ele é todo cheio de rococó, né, e tal. O H.
Nossa, como é que faz o H?
O maiúsculo é bem bonito. Mas é isso, eu acho ele meio coitado, assim, meio... A galera não curte muito, né?
É verdade, o H ele tem esse problema de esquecido do rolê. Ele pode estar nesse bonde aí. Uma que é importante, mas ela também tem o problema da confusão. Mas ela é feia, pra mim ela é feia. Falando do H, eu passei aqui mentalmente, né, nas outras. E o Q, ele é feio,
que...
né? Ele não orna.
Puts,
bem
é verdade.
Nas palavras. Ele dá um problema ali de...
Fora que o Q, ele... pode facilmente ser substituído pelo C, que é muito mais simples, o design é muito mais limpinho.
Não, calma, depende. O Q não dá pra substituir pelo C.
Como não?
Porque o Q, ele tem um problema que ele não funciona sozinho. Ele tem que estar junto com o...
Ok, principalmente. E tudo bem, bota o C ali.
Não, mas aí...
Qual?
Aí você vai falar, deixa eu ver... Coelho, não funciona.
Ah, bom, mas aí a gente volta. Nossa, isso daí aí. Era uma coisa que circulava na internet, acho que nos anos 90, não sei. Você pode substituir pelo K. Eu acho o K mais bonito do que o Q. E ele funciona sem a adição do U. Ele é mais.
Mas o K é um intuso.
Ele é mais bonito e ele é mais eficiente.
Mas o K é um intuso. Ele não é pra. Porque se for assim, você manda o. O Q pode pegar o C e embora os dois e deixar só o K.
Não, mas aí você fala você como? Com dois S's?
Ah, é verdade.
Né? Vamos com calma também. E palavras como chocolate, que a gente precisa da ação conjunta do C com H. Essa belíssima dupla.
Nossa, essas consoantes que usam uma outra, elas se beneficiam bastante, né?
Por isso, o H, ele é meio coadjuvante, entendeu? Ele não é um protagonista. Por isso que ele é meio tadinho.
Ele é meio tadinho. ele só é usado, né, coitado? Bom...
Mas aí...
temos aí uns candidatos, né?
Eu ia só falar, assim, que o Amigo Internet pode ver como uma pergunta dessas pode ser gatilho pra uma conversa que dura quanto tempo você quiser.
Dura bastante tempo. E é uma conversa interessante. Você tem que criar argumentos, né, razoáveis pra...
Sim, você tem que vender. Senão, não faz sentido.
Mas a gente fica brincando assim, isso eu acho que é muito verdade, né? A pessoa que não consegue raciocinar, assim, criar uns argumentos, é ruim conversar com ela, cara. Você sabe, né? Todo mundo conhece alguém que é ruim de papo. É por isso que a pessoa, você fala alguma coisa, ou ela concorda, ou ela discorda, e não desenvolve, né? É o famoso flow, né? O cara não conversa, não dá papo. Uhum.
Aí, isso me lembrou...
A desenvoltura,
isso me lembrou o nosso episódio sobre improviso, até. Porque isso tudo que a gente fez foi improviso.
Você
acha mesmo que eu parei pra pensar qual é a melhor consoante do alfabeto? Não.
Uhum. E é de bate-ponto que a gente tá criando essas tentativas de defesa aqui. Mas isso é muito verdade. Ó, essa aqui eu acho que dá muito pano pra manga ainda. Pra poder... Porque pode chegar... Isso aqui pode chegar no Ministério da Educação. Quer dizer, um dia que o Ministério da Educação tiver alguém pra pensar mesmo,
né?
Numa reforma aí do alfabeto, hein, Jô? Pra deixar a coisa mais, né, fluida, sei lá.
É, sim, sem dúvida, mas funcional.
Só não vamos começar já a tirar as vogais igual as pessoas fazem na internet, que aí é ruim.
Não, aí fica ruim de ler, né?
BTS, FDS, aí não dá, aí não tem como. Não, e calma.
E aí, esses significados vão mudando calma. Também, que nem FDS. Eu que sou mais antiga na internet, eu leio fim de semana. Mas hoje em dia, eu descobri que esse FDS mudou de significado. E agora é foda-se.
Pois é.
Então, assim, às vezes eu leio essas coisas e eu fico... Me confunde, porque eu leio final de semana.
E eu vou compartilhar essa história que eu também demorei. Ah, entendi o que era FDS da primeira vez. Eu não entendi. Porque as pessoas falavam... Era a época do... Eu lembro muito nessa época do MSN.
Uhum.
E as pessoas falavam, não sei o que é FDS. O que vocês estão falando?
Aí, quando o Rafa finalmente entendeu, mudaram.
Mudou, Outra também que eu demorava no... É porque eu demorei pra ter computador, né? Então, eu sofri com algumas coisas bem bobas. Tipo, sei lá, alguém escrevia assim... QTC, eu não entendi, eu falei, o que que a pessoa tá falando? E era
o famoso teclar, quer teclar, né? Sim.
Caraca, gente. E teclar nem existe mais essa palavra, né?
O pessoal não usa mais, não.
Não usa. Olha aí, tá vendo? A língua é fluida, então dá bastante assunto. Bom, esperamos a sua consoante favorita e a sua consoante menos, né, menos legal aí, menos... apreciado.
Não é a favorita. A pergunta claramente é, qual é a melhor consoante do alfabeto?
É a melhor, é verdade.
Qual
a melhor e qual a pior?
Eu acho que a gente chegou ao consenso que T é uma excelente letra, uma excelente consoante.
Mas o R tá ali.
Isso é bairrismo, bairrismo!
É clubismo, né?
Tá, a gente separou mais uma aqui, que faz bastante sentido a gente perguntar hoje em dia. Pra mim faz.
É verdade.
Qual é o aplicativo mais inútil do seu celular?
Faz muito sentido porque as pessoas aprenderam a se conectar, né? Home office. Internet entrou no... Se não já estava na casa das pessoas, entrou no dia a dia, na rotina, no trabalho. Enfim, todos os lugares. Temos vários serviços, aplicativos que apareceram aí durante esse período de reclusão. E talvez agora estão lá sobrando, né?
Os aplicativos pré-reclusão, no meu caso.
Não, eu ia perguntar, você não baixou mais nada durante esse...
Não, eu baixei um monte, mas aí que tá. Porque eles são úteis agora, né, pra mim. O que eu tenho aqui que é mais inútil neste atual momento é um aplicativo justamente, e a gente falou sobre isso lá no comecinho do episódio, me dá os horários dos ônibus.
Oh, meu Deus, tadinho.
É um aplicativo que se chama Cadê o Ônibus? Que
Cadê? Boa,
né? Funcionava super bem aqui. Nem abri eles nos últimos meses. Não sei como é que tá. Se ele tá tão funcional como ele era pré-pandemia. Mas era o que eu mais usava no meu celular. E hoje é o que eu não uso. Eu não sei nem por que eu não desinstalei ele ainda. Porque eu desinstalei vários outros que eu não estava usando, tipo Uber, 99 e outros aplicativos, né, de locomoção. Eu não tô me locomovendo, pra que que eu vou usar, não é mesmo?
É a esperança.
Pode ser.
A esperança de voltar aquele dia, pegar aquele busão ali,
às 7 da manhã, arregaçando de gente. Nossa, que delícia.
Falta 10 minutos, será que dá tempo de eu correr aqui, né?
Pô, sim. E pior que eu moro numa rua sem saída, né? E logo na esquina... E tem uma rua principal, ela faz um T com a avenida principal, né? E bem na esquina tem um ponto de ônibus. Olha o T aí.
Pois
é. Bem na esquina tem um ponto de ônibus. E dependendo da pressa, essa rua sem saída, ela fica maior ou menor. Eu moro no fim da rua sem saída.
Ah, mas isso.
Então, assim, se eu tô com tempo sobrando e tudo mais, a rua é curtinha. Agora, se eu tô na pressa e o ônibus tá ali, batendo ali na esquina, nossa, a rua tem uns 5 quilômetros, eu preciso correr ali.
Isso aí foi explicado já pelo Einstein.
Sim.
Isso aí é quanto maior a pressa, maior o tempo diminui, a distância lá. As coisas de relatividade que ele fala.
É bem isso.
A pessoa já tá bem louca, né? Ai, ai. Mas, oh, poxa, vamos, né? Eu acho que vale deixar ele aí, porque ele tá nessa esperança de um retorno.
É, tá,
né,
aí. É pra eu lembrar que existe um mundo, né, exterior e tal.
Tem isso também. Lembrar, olha, um ônibus, né? Aquele
ônibus, nossa, o que é um ônibus mesmo?
Coletivo. Não, calma, Ju. Daqui a pouco a gente tá usando aí. Tá tudo bem daqui a pouco. Amém. Olha, eu tô olhando o meu aqui. Eu tô na dúvida entre dois, na verdade. Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui porque, realmente, eu não lembro a última vez que eu usei o Skype, hein?
Olha só.
Pois é. E apesar dele ser um aplicativo de chamadas, porque quando a gente começou a gravar o podcast, era no Skype. E o Skype, realmente, é um serviço que eu não entendo por que que morreu, sendo que ele foi um dos primeiros aí de videochamada, né? De chamada, essas coisas. Porque agora as pessoas fazem reunião, é qualquer outro Zoom, Meet, serviço, mas não é. Mas o Skype morreu muito. Até o WhatsApp tá ganhando
dele. Ele caiu bastante em desuso, né? Mas, assim, tem uma galera que usa bastante ainda.
É, não, eu sei que tem muita gente ainda que continua usando, né? Dizem que melhorou bastante e tal. Mas o do celular, eu lembro que a última vez que eu abri ele foi justamente pra alguma gravação aí. E, assim, foi a última. E eu aqui, eu mandei organizar por modificação, né? Que bom, o Android aqui, ele deixa. Ele organiza por frequência de uso, né?
Uhum.
No caso. E ele aqui, ó, é o último, é o penúltimo, na verdade. O que tá do lado dele, que é o que eu tô falando que eu uso menos, é o tradutor do Google. Mas é mentira, eu uso muito tradutor.
Ah, mas aí você deve usar no navegador, né?
É, eu acho que talvez é isso. Cara, mas o Skype eu não uso muito tempo.
Tendo tantas alternativas e melhores e mais estáveis, talvez, né? O Skype eu usei recentemente, inclusive, mas não no celular. Meu celular, tadinho, ele não suporta muita coisa. Mas eu usei recentemente pra jogar RPG. A gente se conectou pelo Skype.
E no... Coisa eu tô usando no navegador muito, no computador, porque não pedem, né? Eu tô fazendo algumas entrevistas, reuniões, é tudo Meet, é tudo Teams, ninguém fala de Skype comigo.
Então, eu fiz uma entrevista recentemente e foi via Skype também. A galera ainda tá usando.
Então, Skype é coisa de paulista, hein? Skype é coisa de paulista, já tô sabendo. Só morreu.
Não, mas ó, o RPG que eu joguei tinha a galera de Natal, do Rio de Janeiro, de São Paulo também.
Mas quem organizou era
não
paulista.
Não era não.
Senão meu ponto ia continuar assim. Então não sei. Não sei o que acontece. Eu vou. A minha resposta aqui, né? Tá perguntando. Quer dizer, você pergunta pra pessoa. Bom, o meu é o Skype. Então, não tem erro. E é uma boa pergunta, como a gente falou, pra se fazer aí no pós-pandemia.
Agora,
né?
Se for pensar no sentido inútil de tempo jogado fora, usando, aí muda o aplicativo. Eu tenho especificamente uma pastinha aqui com três aplicativos dentro que se chama... Ah, o nome da pasta é Time Wasters. Olha, algo mais inútil que isso, eu não sei.
É pago.
Né?
É, a pessoa já fez uma pasta pra
perder tempo. Então. E dentro dela tem o Twitter, o Instagram.
Que isso, não. Twitter é informação.
E um joguinho, o único jogo que eu tenho instalado no meu celular há muitos anos, se chama Two Dots.
Ah, você já falou
disso. Sempre falo dele, porque é a única coisa que eu jogo e é o que eu mais gosto de jogar no celular, porque se eu preciso pensar em nada, eu jogo Two Dots. É muito relaxante. Mas é isso.
Mas ele não te dá nível, tipo Candy Crush, não? Que você fica... depois você fica falando, ah, tô na fase cento e tanto pra humilhar
Sim,
os outros, não?
Sim, mas como eu jogo ele desconectado de qualquer rede social... Então eu não tenho que humilhar ninguém, entendeu? Sou só eu jogando. Eu tô no nível... Não é nível, né? A fase 900 e tanto, acho. Mas tem, sei lá, mais de 2000 fases. É muita coisa.
Nossa senhora.
É muita coisa.
É bom que realmente, né? Eu já... Bom, se você tá na fase 900 e tanta, o tempo perdido... Quer dizer, não, nem sei como organizar o que eu quero falar. Eu queria falar que o tempo perdido foi bem gasto, mas eu acho que nem faz sentido isso. Então, deixa pra
lá. Você pode falar que foi bastante tempo perdido.
Pois é. É difícil montar uma frase.
Mas é que eu jogo ele desde, sei lá...
Ah, agora que você falou disso daí, eu tenho um aplicativo aqui mais inútil no sentido de inutilidade mesmo, que poderia ser o... É porque também eu tenho um problema que às vezes eu baixo os aplicativos e falo, vou começar a usar isso pra me ajudar a organizar minha vida, né? E aqui, olha, tem um aplicativo do Letterboxd.
Sei.
Que é uma coisa de filmes, que é pra anotar o filme que você assistiu. Tipo, mantém um diáriozinho, né? Você dá nota, né? Pra elencar ali e tal. Eu falei, vou começar a usar, porque às vezes acontece isso comigo. Eu assisto o filme, eu esqueço que eu assisti. E depois eu quero saber o que eu achei, né? Mesmo que seja uma impressão. Ou vou começar a anotar aqui. Eu abri aqui agora. Cadê? Onde é que eu olho? Aí, eu nem sei nem como.
O problema desses aplicativos é que eles vão atualizando sozinho. E aí, quando você passa muito tempo sem abrir, você abre de novo e é um aplicativo novo.
Exatamente. Meus reviews. Eu não sei onde é que tá meus reviews aqui. Aí, olha, nossa, o último filme que eu coloquei aqui que eu assisti foi Your Name.
Olha!
Que é um anime.
Muito bom. Muito bom, por sinal, inclusive.
Mas
fica aqui a recomendação.
Eu coloquei isso. 26 de janeiro de 2019. Nossa, olha.
Caramba! Mas eu tava olhando aqui, eu tenho um outro aplicativo que é muito inútil. Que é um aplicativo pra criar sticker pro WhatsApp.
Ah, não, eu tenho isso. Eu tenho um desses aqui também, que é o do choque de cultura. É, realmente.
É muito inútil, pô. Mas assim, eu uso bastante isso aqui.
Você usa?
Pra fazer sticker?
Pra fazer notas figurinhas. Eu não gosto do sticker.
Eu percebi que você não gosta porque hoje eu mandei um sticker... Gente, hoje eu mandei um sticker animado pra ele, que é tipo... É um GIF em formato de sticker, que eu acho... É uma evolução do GIF que eu acho maravilhosa.
O GIF teve
a coragem de printar o negócio e mandar ele paradinho pra mim.
Não, eu repliquei ele. Não foi isso, não?
Não, a imagem tá parada aqui.
Não tá mexendo? Olha. Ah, então não sei o que aconteceu. Eu mandei replicar, porque eu queria, por motivos de conversa, queria dar a mesma resposta. Não foi nada. E aí eu apertei pra replicar, eu não sei, sticker é muito sem graça.
É nada.
O que usar é GIF, GIF é.
Mas então, é isso que eu tô falando, o sticker ele tem essa nova função de sticker animado, que nada mais é que um GIF em formato de figurinha, é a coisa mais linda desse mundo.
Tá, então...
Eu vou te convencer ainda.
É.
Mas teve uma época que eu tinha muitos aplicativos inúteis no meu celular, era tipo... sei lá, aquele aplicativo que imita o lightsaber, sabe? Que ele ativa um laser no seu celular e aí você fica chacoalhando o celular e fica fazendo um on.
Ok.
Ou então, um aplicativo que abre, tipo, uma série de botões e cada botão é um barulhinho. É isso, são aplicativos bem inúteis.
Experimentando, né? Eu tenho esse, o meu problema com aplicativo, se é que é um problema, é esse, de tentar começar a usar um aplicativo para organizar alguma coisa e esqueço de usar e a coisa continua organizada com um aplicativo a mais. Esse é o meu problema. Mas é que só é um aplicativo que você aperta e vem alguém falando algum meme ou bordão do chapéu.
Sim, tem um amigo meu que tinha o do Faustop. E aí cada botão era um barulho. Era um bordão do Faustão.
É útil, né? É útil pra...
Ô louco meu!
Pro espírito. Pro meme que vive no seu celular. Saudar o meme que vive na sua cabeça. Bom, mas rendeu, né, Jô? Olha aí, é outro que... Outro que funcionou bem. A gente saiu do aplicativo mais inútil, falamos sobre, inclusive, a utilidade do aplicativo no mundo pandêmico, por exemplo, o Skype, mas também da utilidade ou inutilidade no mundo da cabeça do ser humano que, né, detém ali o celular, porque
um
aplicativo só pra imitar barulho de lightsaber, talvez um pouco demais, talvez.
Ah, mas é tão legal.
Aí vem de cada um. Queremos saber do amigo internet qual é o aplicativo que tá lá e tá aí agora. Pode olhar, não tem erro. Olha aí no seu celular, vê qual é o que você não usa há muito tempo, você nem lembra mais o que baixou. Ou qual é esse que você usa e fica, nossa, por quê, né? ou só se for pra, com objetivo claro, porque se a Ju fez uma pasta pra perder tempo, ela já vai decidida a fazer isso quando ela vai passar.
Exatamente.
Então, é uma pessoa que tem seu... Tem um objetivo, claro, na vida, né?
Pensa, eu separo um tanto de tempo pra perder ele.
Exato, pois é, ué. Eu não consigo fazer isso. Eu tento me organizar pra ter o tempo organizado e perco ele. Enfim. Ai, bom, tá bom, né, produção? A produção falou que a gente rendeu mais do que esperávamos, João, aqui na...
Verdade.
Nesse blá, blá,
agora
blá
que
foi
aqui.
Tricotando de hoje. Mas é porque a Jo é sempre muito habilidosa com as palavras. Então, mesmo de um foco ali, uma centelha de possibilidade de ideia, ela consegue argumentar, improvisar e tirar muitas lições aí, né? Se é que a gente aprendeu alguma, ela vai passar agora, ó, vai deixar mais clara no arremate final de hoje. Olha, arremate final sobre nada.
Olha só. Eu acho que o arremate final fica muito parecido com o arremate de improviso, que eu não lembro qual que foi, porque eu certamente improvisei lá na hora. Mas eu acho que com essa retomada de vida social aí, presencial, eu pelo menos, desaprendi. Eu perdi todas as minhas habilidades sociais, que já eram poucas, né? E eu né? Eu já não sei, né, mais nem falar. Então, se ter umas dessas perguntinhas meio toscas, meio aleatórias, assim, pra jogar no meio da conversa, acho que é bacana pra dar essa centelha pra retomar papos aleatórios e, eventualmente, levar pra papos não tão aleatórios assim, quem sabe. Mas sempre que você for sair, por favor, saia em segurança, protocolos e etc., não deixe de segui-los.
Olha, ainda terminou com, né, a saúde em primeiro lugar, como sempre. Mas eu vou aproveitar esse arremate da Jo e vamos lançar essa campanha aqui, Jo. Acho que a gente pode, né, ousar a fazer isso, que é matar esses clichês aí de conversinhas prontas que não funciona mais. A pessoa já tem a resposta ali, tudo bem, aquela conversa que não vai pra lugar nenhum, né?
E aí, quais são as novidades?
As novidades, não tô fazendo nada, pô, também, correria, né? Não, cara, já chega e pergunta qual é a cor que ele não confia. E aí, se ele falar que é a cor do seu boné, você já tem ali um embate pro dia inteiro.
Só, por favor, não cai naquele, nossa, não sei se você viu esses dias, Rafa, que circulou um TikTok de uma... Nossa, tilelê total.
Provavelmente não.
Não,
TikTok.
Mas ela perguntando, como é que é? Que ela sente falta dos adultos conversarem como se fossem crianças. Aí tem essas perguntas meio, sei lá, qual que é?
Mas adulto, um adulto chegando, eu quero saber.
Qual que é o seu brinquedo favorito? Qual que... enfim.
Não. Coisa tilelê não funciona. Não adianta.
Isso aqui não é tilelê, não é assim, qual que é a sua cor favorita, é tipo, qual que é a melhor cor, qual a cor mais confiável.
Isso, exato.
Borrinha de cor.
Coisa tilelê. Rinha de cor, rinha de número, de letra. E é coisa pra analisar, argumentar ferrenhamente. Com argumentos que, no mínimo, façam
sentido. Cara, se sair uma briga de bar baseada nessas perguntas, eu vou ficar feliz.
Exato. É pra ter discussões sérias aqui. Não é pra qualquer coisa. Não, se isso... Olha, você falou um exemplo aqui. Se a gente pergunta qual é a melhor... vamos pegar aqui que a gente foi consoante, uhum, né? E a pessoa me falar que é, sei lá... Que é o C, porque o C passa uma energia.
Ah, energia.
Com o papo de lelê. Vai embora. Não, não, vai embora. Deixa eu falando sozinho. Não tem condições, não tem conversa. Não, não vai sair nada de útil ali. Tem que conversar com pessoas criativas que vão render assunto pro seu futuro.
Isso aí.
Então tá lançada a campanha aí. E manda aí também sugestões de perguntas que vão ser esses gatilhos das novas conversas. Conversas do novo normal. Que não é o velho normal, acabou, né? Como diria Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais, Joana. Belchior falava.
Nossa, assim, então... tá certo ele.
então é isso. tricotandocast@gmail.com para você mandar todas as respostas que a gente pediu e todas as perguntas que a gente quer aqui para botar para frente essa série, hein? Dá para fazer série.
Dá pra fazer série.
Imagina que o Juninho ia responder isso daqui, né? Pois é. Ia responder tudo errado, mas a gente já sabe. Juninho, bem, temos um tricotando? Produção falou que talvez. Ah, acho que dá, né? Se o editor consegue tirar alguma coisa disso daí, né?
Ah, nosso editor é bom, ele consegue sim.
Não, qualquer coisa ele corta só as minhas partes, tá tudo. Enfim. Temos aqui o bloco final, ele, saudoso, famoso. Saudoso não, não precisa.
Não morreu ainda, Rafa.
Nossa, não, eu sempre sou criticado. Já fazem o quê? 5 anos disso, não posso falar uma palavra. Tudo bem, bloco final que não morreu. Está aqui sempre quando não temos convidados. É assim que funciona o bloco final. Que agora tem umas regras dinâmicas aqui no final do episódio. Quando tem convidado, é música.
Do convidado,
convidado
somente.
Quando separar a música. Exato, só do convidado. Quando não tem convidado, é... Diego das coisas mais legais que fizemos na última semana. Que é quando a gente compartilha aqui dicas de qualquer coisa que a gente fez nessa última semana. Que a semana conta do último tricotando. Então, se o último tricotando a gente não falou, aí vale 2 semanas. Enfim, as regras são voláteis, é o que eu tô falando. Mas, enfim, quem tem? É só eu e a Jo aqui. Eu vi um filme essa semana, hein, Jo? Peraí, qual foi o filme que eu vi? Aí, tá vendo? É por isso que eu tenho que usar os aplicativos.
Tem que anotar.
Não lembro.
Tem um aplicativo chamado Papel e Caneta, que funciona muito bem também.
Nossa, né? Bom, esse aí eu não conheço. Eu sou aquela...
Não conheço.
Voltei a ser aquelas crianças que passam a mão no caderno assim, esperando o touch no caderno, sabe?
Na revista e tá. Tal. Eu vi. Pior que eu já vi vídeo disso daí, realmente. É um pouco triste até.
É, estranho, né? Crianças... Bom, enfim, não vou julgar as crianças dos outros aqui. Bom, o filme que eu vi... custei, mas eu achei aqui, Ju, porque é isso, né? Eu tenho problemas de memória. Mas eu assisti um filme aqui da Netflix que, assim, é muito bobo. Eu tô investindo meu tempo ou em desenhos ou em filmes, porque as séries eu tô um pouco sem paciência pra ver séries, sério. Tem que ter um compromisso, né?
Tem.
Eu não estou pronto pra isso. Então, estou optando por desenhos animados. Falei em algum momento que eu terminei de assistir o desenho do He-Man lá, que não tem um He-Man, enfim. E aí nessa semana eu falei, eu vi um filme aqui. E eu tenho uma coragem na Netflix que eu não vejo em outras pessoas, de se arriscar, sabe? Se falar, será que isso é bom e apertar o play e deixar? Porque o Netflix, ele tem o problema de você sempre ficar pensando se era melhor ter visto outra coisa,
sim,
né?
Sim.
Ele te obriga a isso. Mas eu tenho essa coragem. Então o que eu fiz? Eu abri a Netflix e escrevi lá em cima... Futebol, porque eu tava querendo assistir alguma coisa relacionada a futebol.
Isso.
E aí apareceu algumas opções, algumas eu conhecia, tipo a série Clube de Cuervos, que é da Netflix, é muito boa, já tinha assistido. É sobre futebol, mas é comédia. E tinha outras coisas lá, e aí tinha um filme escrito assim, Santo Time com um padre dominando uma bola de futebol. Eu falei, vou ver. E apertei o play. Por quê? Eu falei, vamos lá. Tem muitas chances do filme ser ruim, óbvio.
Né? Eu tô lembrando do ditado popular que todo mundo fala, que o futebol, religião, não se discutem, né? Aí você pega isso daí e joga no filme. Futebol é religião.
Exatamente. Exatamente. Já tem essa polêmica aí. Mas eu, pela cara assim, do filme, dá pra saber que o filme é uma comédia, né? Só pela a thumbnail dele na Netflix. É, mas eu me surpreendi porque é um filme. Não é um filme hollywoodiano, é um filme espanhol. Então já tem uma coisa diferente, né? Porque você não tá acostumado a ver produções de outros países. E assim, é uma daquelas comédias muito bobas. Só que eu gostei.
Cara,
sabe... é um filme que eu não tava esperando nada.
Então...
ou seja, é a grande vantagem de você se arriscar numa coisa totalmente aleatória na Netflix. É assim, só pra, né, sinopse rapidona. É um padre, que é um padre modernoso, um padre... que bebe, tem umas tatuagens, sabe?
Olha,
um padre
pra frentex,
assim. É, então ele tem uns probleminhas lá com o Vaticano, ele é mandado pra um mosteiro bem tradicional, né? Que o pessoal anda de túnica, né? O dia inteiro e tal. E aí o pessoal desse mosteiro tá correndo o risco de perder o mosteiro, porque o cara vai vender lá o terreno e não sei o quê. E tem uma copa de futebol de padres. E aí esse padre pra frentex fala, eu sei jogar futebol, vou ensinar aqui, nós vamos ganhar a copa, vamos ganhar o dinheiro e ficar com o mosteiro. Uhum. Clássico, né? Qualquer sinopse básica de qualquer coisa assim. E aí tem essa graça, né, do filme, que é os padres tentando jogar futebol, que é assim, é terrível. E muita piadinha com isso, né, de sacrilégio, né, o cara faz o gol, não pode xingar, né, a torcida, né. Todas essas questões de tradicionalismo religioso com a modernidade. Mas assim, não tava esperando nada. Então, pra mim, foi um filme legal, né? Comi ali, passei, opa, das risadinhas. É um filme que não vai ficar, nossa, não vou recomendar pra
eu
todo
vou
mundo.
Vou guardar na memória e no coração para sempre, né?
É, no arcante, mas é um filme que me divertiu. E ele não tem esse problema de hoje em dia, que é a expectativa, né?
Mas isso a gente...
derruba vários.
É, então, a gente já comentou algumas vezes aqui, né, que o ideal é você manter a expectativa lá embaixo, que aí qualquer coisa te surpreende positivamente.
O melhor é não ter, né? É melhor não ter, mas é difícil. Mas eu fiz isso e recomendo. Se você quiser, agora você já tem algum tipo de informação, mas mesmo assim, né, você já vai com a expectativa baixa, porque eu falei que o filme é ruim. Assim, é uma comédia bem, né, difícil.
Mas sabe que...
dá pra
que
rir, mas não é...
Eu fui positivamente surpreendida por comédias espanholas, muitas vezes. Óbvio que eu não vou lembrar o nome de nenhuma agora, porque faz muito tempo que eu assisti.
Ah, acontece.
Mas assim, realmente vale a pena assistir quando aparecer no seu caminho, assim. Costumam ser legais, elas são leves, são descontraídas e...
e tem muito isso também, né, de... só de não ser uma coisa hollywoodiana, né? O entretenimento padrão, a gente já fica surpreendido. Enfim, fica surpreendido no geral, porque a forma de se fazer é diferente e com certeza impacta a pessoa. Bom, essa aí é a minha dica. Santo Time, tá na Netflix. Se você não quiser nenhum compromisso com nada, né? Só passar um bom tempo ali rindo de alguma coisa boba, essa é a sua pedida. E aí, Jô, o que você fez aí de legal nessa última semana?
Cara, eu terminei de assistir, finalmente, Cara Gente Branca, ou Dear White People.
Ah, isso aí, eu parei na primeira temporada, nunca mais voltei, hein? Tem que terminar.
Pois é, eu gosto bastante, indo assim, total oposto ao seu, porque não é... tem seus momentos engraçadinhos... mas ela é uma série bastante densa.
Bem tensa.
É, ela acompanha jovens negros na faculdade, uma faculdade particular nos Estados Unidos. E eles lidam com uma série de questões muito importantes e sempre muito atuais, né? Infelizmente ainda são atuais. É, entre racismo, homofobia e tantas outras. É, assim, claro, obviamente é outra realidade, porque é nos Estados Unidos... e lá é outra pegada, é bem diferente de como é faculdade aqui no Brasil. Mas os grandes questionamentos estão lá. E não só os políticos sociais, mas também de relacionamentos, né? Amorosos ou não. Todas as relações interpessoais. E eu gosto muito que é uma série que bota a gente pra pensar o tempo todo e faz a gente confrontar muitas coisas de... principalmente, vai pelo nome da série, né? Dear White People é destinado pra pessoas... como eu, brancas, que tem o racismo tão enraizado, bota a gente pra pensar, bota a gente pra questionar tudo isso e repensar nosso lugar, assim, e como lidar com essas questões. Recomendo demais.
Muito bem. Também na Netflix, 3 temporadas?
4.
Quatro, não sei.
Quatro.
Quatro. Pois eu lembro que eu parei de ver porque ficou muito tenso. Eu falei, ah, depois eu volto.
É, exatamente. Ela é bem, bem densa. Tem, é. Tem muitas questões pesadas, inclusive dando um leve spoiler aqui nessa última temporada, mas não é nada que afeta muito drasticamente, tá? Eles abordam até a questão de tiroteios dentro das instituições de ensino, então assim, não é uma série levinha, tá?
Já vai com esse aviso aí. É, mas eu lembro que eu gostei, eu só tenho que estar na vibe.
Sim.
Voltar a assistir. Olha, então a dica de hoje é abrir a Netflix, né? Mesmo a gente não ganhando nada
hashtag
para isso.
Hashtag não é publi.
Tudo bem. Não é publi, hashtag. Está aí. É, cara, gente branca e santo time na Netflix mais próxima de você. Se você quiser, coisinhas para assistir, que foi a tônica dessa semana aqui. Esse episódio bem louco do Tricotando, hein? Mas eu gostei.
Ah, eu
às
gostei
vezes a
também.
Gente fica aqui muito preocupado, né? Não sei... É, e a gente tem esse poder incrível de fazer os assuntos renderem pra algum lado possível. E hoje, ainda sem o Júnior.
A gente sabe tricotar, né?
Ainda é mais fácil. É, né? Dizem que. Não, na verdade, a gente não sabe, né? Esse tricô que a gente faz aqui não é o tricô.
Eu sei tricotar, ok? É o ponto básico.
Não sabe,
mas
não.
Eu sei.
Você disse que uma vez ouviu dizer como é que era, mas nunca mais fez e perdeu todo o conhecimento. Eu lembro disso.
Mas eu sei.
Mas é, entre nós é a que sabe mais. Enfim, muito bem. Bom, espero que a minha internet tenha curtido aí, né? Conta aí se você gostou desse episódio, se vale mais essa série de gatilhos para assuntos absurdos. E conta tudo o que você quiser, porque a gente está ávido por receber a sua linha para acrescentar aqui na nossa textura, na nossa colcha, poder continuar com o nosso tricô de sempre,
é
né?
Isso aí.
Ah, muito obrigado, viu, Joana Bonner? Desculpa aí qualquer coisa, não ter considerado o P uma letra legal, né? Seu problema aí com o maracujá, mas...
Ah, cara, assim, eu respeito as opiniões, né? Ah, tá errado? Tá, mas eu respeito. Mas muito obrigada, Rafa, por mais um episódio aí esquisito, mas muito bacana. Eu gostei demais desse daí. Eu gosto dessas perguntas que levam a gente pra lugar nenhum, mas ao mesmo tempo leva pra gente pra vários lugares. E muito obrigada, amiga internet, por nos acompanhar, como sempre. E como o Rafa falou, a gente aguarda a sua linha pra gente poder tricotar com ela também.
Exatamente. Bom, hoje que estamos só nós dois aqui, eu imagino que a gente vai conseguir fazer o nosso
hoje
tchau.
Hoje a gente consegue.
Tchau. Eu quero que o amigo internet, se é que tem algum que acompanha até o finalzinho, né? É, diga o que ele acha desse tchau, porque é sempre assim, é sempre desencontrado.
Sim.
É sempre ou eu ou a Jo tentando fazer, e o Júnior só rindo assim, no final, tipo... Da gente passando a vergonha. Mas eu queria saber da minha internet o que acha, porque talvez acabe isso também. Não sei. Talvez esse seja o início do fim do Tricotando.
Oh, meu Deus.
Não sei. Enfim.
Tchau!
Olha aí, que bonito. A gente sabe fazer.